Presente.
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 Com você, o programa Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher e é muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e pela TV ALMT, no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando quiser. E as fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RádioAssembleiaFM. Segue a gente lá. No episódio de hoje, vamos conversar sobre a economia circular, uma forma de produção e consumo para prolongar a vida de produtos, evitando que eles sejam utilizados e logo descartados. Para falar sobre esse tema, tenho aqui no nosso estúdio transparente a Eliane Germano dos Anjos da Lata e a Amanda Carvalho do Ginga Brechó. Sejam muito bem-vindas, meninas. Antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria que as meninas se apresentassem. Então, vou começar com a Amanda.
Sim. Olá, boa tarde. É uma honra estar aqui. Agradeço pelo convite. Meu nome é Amanda Carvalho, tenho 31 anos, sou assistente social, mãe de 3.
Uau.
Da Dandara, de 6 anos, do Isaac, de 4 anos, e da Zayla, de 2 anos. E sou empreendedora no Ginga Brechó, que é no ramo da moda circular.
Legal, bacana. Parabéns, mãe de 3.
Mãe de 3.
Escadinha, né?
Escadinha.
E a Eliane, conta pra gente, Germano, um pouquinho sobre você, quem é você.
Eu sou Eliane Germano. Hoje eu atuo na produção executiva do Anjos da Lata. Trabalho há bastante tempo com projetos sociais voltados pro cunho religioso. E a partir de 2021, eu ingressei na área da cultura, né, com a pandemia. E como meu esposo é músico, é da área, a gente viu essa necessidade, então eu ingressei na área também que ele atua. E de lá pra cá eu venho estudando, principalmente, né? Estudei vários cursos de formação pra atuar na área. E também sou estudante de pedagogia pra complementar todos esses estudos.
Então, pra começar, eu gostaria de entender como a economia circular se manifesta no dia a dia do projeto de vocês. O que motivou cada uma de vocês a trabalhar com reaproveitamento e reuso dos materiais e peças?
Vamos lá. Bom, o Anjos da Lata, ele já surgiu com essa intenção de realmente reaproveitar material que ia para o lixo, porque quando o Anselmo começou com esse projeto, um dos grandes obstáculos era ter os instrumentos para ensinar. Então ele se propôs a ensinar as crianças da comunidade onde ele morava, no Tijucal, né, há 1900 e bolinha lá, muitos anos atrás, e não tinha instrumento. Então, como ele não tinha os instrumentos, por exemplo, violão. O violão dele, as crianças pegou já nos primeiros dias, estragou. E então ele se viu nessa necessidade de buscar uma alternativa. Então ele conheceu essa metodologia, foi desenvolvendo, na verdade, essa metodologia, né? Ele sempre relata que assistiu a banda Stomp, que é uma banda americana, onde ele viu essa forma de reutilizar material reciclado. E daí ele começou a pesquisa dele e começou a utilizar os materiais para ensinar as crianças a tocar, ensinar música para as crianças. E quebrar esse obstáculo, né, da falta tanto de recurso para adquirir e as próprias famílias não tinham condição também.
Bom, o Ginga Brechó nasceu num momento muito delicado da minha vida. Nasci em 2020, no momento da conjuntura da pandemia. Estávamos vivenciando nesse momento difícil e no final da gestação do meu segundo filho. Aí eu enxerguei ali a oportunidade de me reinventar enquanto mulher, enquanto mãe. E até para eu poder complementar a minha renda, né? Que no momento eu estava desempregada, meu companheiro estava desempregado. E aí vendo outras mulheres trabalhar com isso, com o resgate de peças de segunda mão, eu comecei a me inspirar e também a trabalhar com brechó. Então foi um processo muito delicado, onde eu saía na pandemia, mesmo sendo grupo de risco, né, porque eu tava gestante, eu ia a bazares, a bazares de igreja, obras sociais, para resgatar essas peças. E no primeiro momento eu achei que eu só tinha que tirar foto dessas peças para vender, para ter uma renda ali para ajudar a minha família nesse momento. Mas ao longo do tempo eu fui me qualificando, me profissionalizando e vi uma oportunidade única de fazer uma moda com propósito. Hoje eu falo que a moda circular, que a gente faz acontecer resgatando essas peças que já existem, já tem história, ela tem um, dá um sentido para quem compra essa peça para construir uma nova história. Então, eu vi uma oportunidade de moda com propósito de resgatar essas peças e dar um novo sentido para ela, para que elas possam realmente contar novas histórias com as suas novas donas e fazer a moda acontecer realmente.
E qual que é os maiores desafios em promover práticas sustentáveis?
Então, com Anjos da Lata, a gente vê que precisaria ter mais no sistema educacional esse ensino mais enfático. Os projetos, eles são muito pontuais, né? Por mais que nós utilizamos toda uma metodologia, passamos o projeto, né? Um projeto, às vezes, de 6 meses. O projeto inteiro, a gente fala de reciclagem, fala de reaproveitamento. Eles utilizam somente materiais, instrumentos feitos de materiais reciclados. Mas a gente vê que ainda falta eles internalizar mesmo que não existe o fora, né? Que o nosso planeta depende deles, que são crianças, a maioria, né? Criança e adolescente. E que eles precisam se conscientizar disso. Muitos já pegam, né, essa prática e levam para casa. Mas, na minha opinião, né, de Eliane, mulher aqui que está nesse trabalho, eu vejo que isso deveria ser mais enfático, uhum, através da educação, né, do próprio ensino mesmo, né, desde os primeiros anos ali.
E para você, qual o maior desafio?
Olha, o maior desafio é tentar sensibilizar mais mulheres para pararem de comprar em fast fashion e consumir realmente essas peças que já existem, né? Porque a gente contribui bastante. Quando você consome uma roupa que já existe, você não vai lá e compra uma roupa nova. Muitas pessoas às vezes ainda se enganam, assim, com brechó. Você tem roupa nova? Você vende roupa nova? Eu falo que eu sou uma brecholeira raiz. Eu só resgato peças que já foram usadas, né? Uhum. Que contém muita história para contar. E acho que o maior desafio é sensibilizar, e eu trago isso de uma forma muito legal, assim. Eu sempre produzo conteúdos, componho looks, dou um sentido realmente para essas peças, né? Para que essas peças possam chegar às suas novas donas e elas... Muita gente vai muito pela economia também, porque peça de brechó é muito mais barata do que uma... Eu tô com um blazer, por exemplo, ele custa uns R$500, mas eu tô vendendo ele por R$100. Então, é uma grande economia, uhum, né? O bom, bonito e barato. Então, a gente também sempre prega isso. E acho que o desafio é esse, de sensibilizar e de pautar mesmo a questão ambiental, né? A gente, quando compra uma peça, tá economizando muito na produção dessa peça, na quantidade de água, uhum, numa calça jeans que tem litros de água que é desperdiçada. Então, a gente sempre parte dessa premissa.
E na visão de vocês, o que falta para essa economia circular ganhar mais força no Brasil?
Olha... Eu acredito que seja investimento. Eu acho, assim, que a moda circular, ela hoje, né, tem um grande consumo. Eu não lembro muito bem, né, a porcentagem, mas tem muitas mulheres que consomem, estão optando por comprar peças de brechó. Tem brechó de luxo, tem brechó boutique, tem vários tipos, né? O meu brechó online é um brechó com curadoria. E acredito que investimento. Eu ainda, por exemplo, não tenho um capital de giro para poder investir muito no meu brechó. Eu dependo ainda de bazares. Tem amigas minhas que têm brechó que compram peças de desapego, que isso já facilita, né, nesse processo de curadoria. Quando eu falo curadoria, é você ir lá resgatar a peça no bazar, tirar uma mancha, higienizar, fazer uma pré-preparação, né, produção dessas peças para que ela chegue até o consumidor final, até a cliente, lá empacotada, com mimo, um pacotinho, uhum, com cheirinho. Então, a gente faz todo esse processo de curadoria para que a peça chegue até a cliente.
Olha que bacana.
Perfeita. Eu escrevo, às vezes, cartinha à mão, coloco um bombom, embalo. Então, tem todo esse processo. E acredito que o investimento... Hoje, eu estou tentando pleitear alguns investimentos em projetos, né? Editais, né? Do governo. Uhum. Mas estou aguardando, né, para ver se a gente consegue, porque eu acho que ajudaria muito o brechó. Hoje o brechó alcança bastante mulheres, assim, eu acho incrível que eu consegui chegar onde eu queria, ter um reconhecimento, mas ainda ele não é sustentável quando eu falo de renda, né, porque eu tenho outra fonte de renda, eu sou, uhum, servidora pública, sou assistente social, uhum, e essa é a minha segunda renda. Uhum. Mas eu queria que fosse a primeira também, assim, de impactar mais mulheres, de eu conseguir ter mais peças e alcançar o público desejado realmente.
Bacana. E, Germano, o que, que você pensa? O que, que falta para a economia ganhar mais força no Brasil?
Ela estava falando de projetos, né, de editais. Aqui, tem edital.
Sim, tem edital.
Tem recurso para incentivar. É possível buscar feiras, né? Tem muitas, lógico que precisa também desse investimento, muitas vezes inicial, porque até falando de mim, quando eu fui me dedicar a isso, eu tinha o apoio do Anselmo, né, para conseguir estudar, para conseguir entender, por exemplo, um edital e conseguir pôr o projeto em um edital. Então, existem editais para economia circular, economia criativa, que podem ser inclusos no seu projeto.
Sim, sim.
Então, é muito interessante esse... Acho que eu diria assim, é um incentivo mesmo, né? Um incentivo que o governo pode fazer,
sim.
É um incentivo que a própria sociedade também pode fazer em tornar um negócio, né? Real, né?
Para a gente também, né?
Rentável, com certeza. E Eliane, como que nasceu o projeto? Agora vamos falar exatamente do Anjos da Lata. Como nasceu o projeto Anjos da Lata e qual a missão principal do projeto?
Então, o Anjos da Lata, ele nasceu em 2013 na cidade de Tangará da Serra. O Anselmo já fazia essa pesquisa desde 2004, em Cuiabá. Nesse ano ele foi para Tangará da Serra e lá ele teve foi atuar em outra área, que era gestão, né, no município. Ele foi como professor, depois passou para gestão e não estava atuando com ensino, né, de música para as crianças. Mas como é algo, né, que interno da pessoa, surgiu perto da casa dele umas crianças que ficavam sempre na rua e ele viu a necessidade ali de começar a ensinar aquelas crianças a música, para tirar elas da rua, simplesmente ficar brincando na rua sem um propósito.
Sim.
E dessa brincadeira que ele tirou elas da rua e veio ensinar a música com os materiais reciclados, os vizinhos se sentiram incomodados e chamaram a polícia. E quando a polícia veio para... tem uma ligação, uma importunação de sossego. Mas eu acho que você não está importunando, você está fazendo o quê com essas crianças? Daí ele contou que estava ensinando música, que elas ficavam na rua e ele tinha só colocado elas primeiro do lado de fora, na calçada, e depois para dentro do quintal para ensinar. E daí o policial falou, você não está muito incomodando, eu acho, você está mais sendo um anjo da guarda. E daí surgiu o nome Anjos da Guarda com Anjos da Lata, né? E aí virou Anjos da Lata.
Incrível.
Então daí nasceu o nome e o policial sugeriu para ele ir para a escola, que tinha uma escola perto, e buscar um espaço para executar,
pra ele
ensinar, né? Para não ficar ali perto dos vizinhos. E ele foi para essa escola, conheceu a diretora, conheceu, né, a equipe e acabou ganhando um emprego de professor de artes na escola e começou a desenvolver o projeto. Além daquelas crianças, mais algumas da escola, e se tornou um grupo com 30 crianças já, né? E depois, em Tangará da Serra, ele atuou até 2019 e atingiu uma média de 3 mil crianças nesse período que passou pelo projeto. Atuou nas cidades vizinhas, né? E em 2019 ele retorna para cá, para Cuiabá e Várzea Grande. Desde então ele atua aqui. Continuamos atuando lá em Tangará, né? Que é a minha cidade, eu sou de Tangará. Mas agora a gente é principalmente aqui em Cuiabá e Várzea Grande.
E que tipo de materiais é utilizado na criação dos Anjos Alados? Que tipo de materiais vocês utilizam? Ou é qualquer instrumento?
O Anselmo fala assim, tudo que a gente joga no lixo pode virar som, pode tirar som. Mas os principais que ele utiliza dentro da metodologia são os tambores de plásticos, latas, aquelas latas de tinta, vem tinta, tinner.
Sim.
Latinhas de refrigerante, latinha de cerveja, garrafa PET, a madeira é o cabo de vassoura, que, né, quebra, a gente joga fora e faz as baquetas. E roupa velha, aquelas roupas velhas que já não tem mais, a gente sempre pede que não tá. Camiseta que furou, que não tem mais como reaproveitar, né? A gente pede para as crianças para fazer as baquetas, que tem um pano velho. Tem umas que não tem e tem umas que tem o bumbo, né, na ponta, e a gente faz de roupa velha. Esses são os principais instrumentos. Mas com o desenvolvimento da metodologia, e ele está trazendo o violão latão, que é feito de lata de tinta, o trompete, que é feito de garrafa pet, os bandurim, que é aquele cano de papel, um cano grosso de papel, e aí coloca uma pet esticada, né, com fogo, que ele faz. Esse instrumento ele faz tudo artesanal, faz... Agora a gente tá... Ele está, né, com todas as máquinas, equipamentos para cortar, para parafusar, fazer o que precisava, né, que antes também ele era algo que a gente precisava.
E o instrumento demora quanto tempo, mais ou menos, para ele fazer?
Olha, depende. Um chocalho feito, sei lá, uns 2 minutos, eu acho.
Olha,
uns 3 minutos.
Rapidinho.
Pega uma latinha, coloca o arroz dentro, né? Uhum. Ele já tem as medidas certinho. Cola na tampinha e une uma na outra.
E tá pronto.
Tá pronto.
Olha só.
E trompete também.
Tracinho pet.
Ah,
né? Corta a garrafa pet, fura a tampinha, coloca um plástico e aí treina, né?
E treina, legal.
Só uma curiosidade, assim, do trompete, que o Anselmo, ele não é um músico do sopro, né?
Uhum.
E, assim, inicialmente eu nem vi ele fazendo aquele trompete com um amigo dele que esteve em situação de rua. Mostrou pra ele, ensinou, que tinha visto uma outra pessoa fazendo. E daí, em seguida, ele já fez e descobriu ali como tocar já tocar aquele instrumento.
Acabou também entrando pra linha do sopro, então.
Do sopro, que não é fácil.
Quem são os participantes dos Anjos e quem são os participantes e como eles se envolvem? O que cada um faz durante os Anjos, tá lá, na equipe?
Na equipe. Então, temos eu e o Anselmo, né, que estamos em todos os lugares. E daí as demais pessoas da equipe são equipes pontuais. Então, a gente tem uma associação hoje, que é Empreendedores Criativos, que a gente fundou para respaldar melhor o projeto e as nossas ações. E dentro dessa associação, a gente tem alguns membros, que é o Daniel Morel, que é músico, Rafael Pedro, que também é músico, tem a Geiane, que é a esposa do Daniel, que também tem um bazar. Então, dentro da associação, a gente também trabalha com o bazar. E tem um biólogo, né, um professor. Todos eles atuam em projetos pontuais, né? Quando a gente precisa, eles estão lá para atuar.
E você vê o impacto social? Você observa resultado com os Anjos? Quais resultados? Você, se quisesse contar uma história bacana de alguma criança que vocês viram esse impacto mesmo social na realidade, no dia a dia dessas crianças? Sim. Deve ter várias, inúmeras histórias, né?
Sim. Para nós, assim, quando a gente... algo assim que até nos toca, que é muito importante para nós, é quando os pais... Porque a gente vê a criança ali, né? A criança, ela é muito natural e sensível, né? Mas quando você vê os pais vindo... Por exemplo, a gente fica em um projeto em um bairro 2 semanas. No final, né? Quando encerra, tem um evento onde eles se apresentam e convidamos as famílias e a comunidade para vir nessa apresentação. Ou seja, a gente vai mostrar o trabalho que foi feito nesse período para a família e para a comunidade. E os pais, eu acho que o principal depoimento é dos pais que chegam e falam: nossa, meu filho agora lá em casa só fica tocando em tudo que ele acha, né? Até no corpo. Eles ficam tocando o tempo inteiro. Saiu do celular, que é um dos...
Olha só.
Dos nossos, das coisas em que a gente percebeu que ajuda muito a criança, né? Tira ela um pouco do celular. Construir seu próprio instrumento. Então, eu falo: não, isso aqui não precisa ir pro lixo. Eu vou fazer meu próprio instrumento. E a gente vê a criação deles também, porque a gente usa a garrafa pet para uma coisa e eles vão criando outros instrumentos. Eles vão inventando, porque, né, a mente mais criativa ainda do que a nossa. E
às vezes tira da rua também, né? Que
sim,
às vezes pode ir para um lado que a gente sabe
ruim,
que infelizmente,
sim,
né, acontece. E aí tá dando uma oportunidade cultural gigante para essa criança, né?
Sim. Nesse projeto que foi em 2024, uma das temáticas que a gente buscou fazer dentro do projeto era com relação à prevenção né, de uso de drogas e envolvimento com aquilo que não deve, né, com esses caminhos equivocados. Então a gente trabalhou também isso com eles e a gente vê o resultado que eles é mais dedicados ao estudo, mais dedicado ao respeito com os colegas, né, respeito entre si, que é algo que a gente trabalha também.
E assim, vocês, como você falou, têm feito várias apresentações, né? Como que tem sido a repercussão dessas apresentações que vocês têm feito?
É muito boas. A gente tem aparecido e eles, alguns gostam, alguns ficam envergonhados, né? É, quando vai alguma TV, quando a gente vai fazer algum encerramento, sempre vai alguma TV, algum jornalista.
Sim,
vai
alguns,
cobrir.
Alguns ficam mais envergonhadinhos.
Sim. E pro projeto tem sido muito bom, porque, como eu disse, a gente faz muita coisa, mas às vezes a perna não alcança. E daí vem um parceiro, vem alguma forma de recurso que a gente precisa, né, para se manter. E a repercussão da mídia favorece também para que a gente consiga esses parceiros, consiga apoio. E é sempre muito bom, a mídia é muito... Todas as equipes, né, de jornalistas são maravilhosas com a gente sempre.
Bacana. Então nós vamos ouvir uma música agora da nossa entrevistada, da Eliane Germano, que é do Mandala Soul, Alma de Negro. E eu vou perguntar para ela, antes da gente ouvir, o motivo da música.
Ah, eu gosto, né, da música, tem um sentimento mesmo positivo no que a letra retrata, né, da alma de negro. Essa afirmação da pessoa, né, que tem esse orgulho de si, orgulho daquilo que tá fazendo, da cor, da pele, né, então é algo muito pessoal mesmo.
Cana, então solta o som aí, Nick e do Matinho.
Oh,
estamos aqui em mais um Lugar de Mulher. Você que acabou de ligar a televisão, a gente está falando sobre economia circular. E vamos dar continuidade com a Amanda. A gente está com a Amanda e com a Eliane Germano. Pessoal, antes eu vou passar o contato das duas, para quem quiser saber sobre como fazer parte do Anjos da Lata, como levar o Anjos da Lata para o seu bairro e, lógico, o brechó, querer comprar as coisas da Amanda, que eu já estou curiosa, já vou entrar no Instagram aqui, que eu adoro uma roupa reutilizada, que eu compro em brechó também. Sim. Então, eu vou passar o contato. Meninas, na verdade, vou pedir para vocês passarem o contato, ou confirmarem se é esse mesmo que tá aqui. O da Eliane é o 65-9610-7052.
Exatamente.
Uhum. Então tá, e o da Amanda é o 65-9253-5185, tá certo?
Sim, certinho.
Então tá. Então, pessoal, e depois eu vou pedir no final para você deixar suas redes sociais e as redes sociais do Anjo da Latas também. Amanda, qual foi sua inspiração por trás do nome Ginga?
Olha, sou uma mulher negra, então eu queria trazer esse impacto, né? Foi muito simbólico. Eu escolhi o nome de uma rainha negra, que foi uma grande guerreira de Angola, chamada Nzinga. E na grafia, na escrita do nome dela, era Ginga ou Nzinga. E aí eu escolhi Ginga. É, todo mundo acha que era a música da Isa, né? Entra na roda e Ginga, mas eu falo entra na moda e Ginga.
Gostei.
Sim, e como ela teve esse processo muito importante na luta contra o período de escravatura, eu decidi, falei, olha, uma mulher negra representando o Ginga Brechó, né, nessa luta que a gente tem, nessa resistência enquanto mulher negra, de fazer nosso corre, de correr atrás das nossas oportunidades. E eu decidi colocar Ginga.
E ficou super legal, ficou. Adorei. Adorei, tenho certeza que o pessoal também tá adorando.
E a Ginga com J.
Com J, isso mesmo, Ginga, isso mesmo, J-I-N-G-A.
Isso.
Como que você seleciona as peças que entram no acervo do brechó?
As minhas peças, elas são resgatadas de bazares. Bazares de igreja, obras sociais, né, casa espírita. E é um processo muito longo. A gente vai aos bazares, né, que às vezes acontece por período, às vezes por mês. Tem bazar que já tá agendado pro final do ano. Já cheguei de dormir na fila de bazar.
Olha só.
Recentemente, no ano passado, em dezembro, eu dormi pela primeira vez na fila de um bazar na rua. Levei meu companheiro junto e uma amiga também, que é dona de brechó.
Já veio no Bazar da Assembleia?
Já vim duas vezes no Bazar da Assembleia. Já vim no Bazar da Janaína Riva também. Já garimpei looks maravilhosos. Então, essa curadoria, né? Quando a gente fala o processo de curadoria, começa aí. No resgate dessas peças nos bazares. Hoje, eu procuro garimpar peças que não tem nenhuma avaria. Como assim avaria? Que tem um furadinho, que a costura, né, não tá mal feita. Ou que tem uma mancha. Então, hoje eu busco peças que estejam, assim, bem alinhadas ao que eu quero, né? Pra poder até agilizar no processo, porque como eu não tenho muito tempo, né? Ser mãe, aí tem o meu trabalho, né? E mais o brechó, aí eu procuro agilizar todo esse processo. Aí eu higienizo as peças, aí ela passa por um processo depois que eu passo, né? Pra poder tirar as fotos, faço a pré-produção, gravo os vídeos. Atualmente, eu posto tudo nas redes sociais. As peças são vendidas pelos stories da minha rede social, né, no meu Instagram. E lá eu faço, antes eu fazia atualizações pontuais, por conta dessa demanda, né, que ela ainda é um pouco limitada, da ida aos bazares, e agora eu faço provadores. Aí o que serve em mim, eu visto, e o que não serve, eu falo sobre a peça, as características da peça, o caimento. A gente preza muito pela qualidade do tecido, principalmente algodão, linho, que são os melhores tecidos, né, que são fibras naturais. O caimento da peça, o meu público também, ele vai do M ao GG, então, para as mulheres plus size também. Como a gente.
Olha,
é muito bacana. Difícil encontrar,
difícil.
Né? Peças. Então, eu acabo. Quando eu encontro, esgota super rápido pela demanda, né? E aí faço por todo esse processo de curadoria. Então, hoje eu falo que meu brechó é com curadoria.
Show. Existe algum tipo de cliente que mais se identifica com Ginga? Com Ginga?
Sim.
Assim, que você já percebeu, conseguiu identificar, olha, mais a pessoa enfim, negra ou...
Sim.
algum biotipo também?
É, são as mulheres negras e principalmente as mulheres que vestem plus size, né? Que é ali do 46, 48, que eu tenho essa procura maior. E também pelo fato de, eu não parece, né? Mas eu visto tamanho GG, eu visto 48. Então, quando a peça serve em mim, eu acabo vendendo a peça que tá no meu corpo. Eu gosto de aparecer assim. Eu sempre falo que eu sou a cara do Ginga Brechó. Nessa forma que eu me apareço, que eu me comunico. E eu sou muito colorida, eu gosto muito de cores. Falar assim, ah, você é o brechó colorido? Você que é brechó? Eu nem falava o nome Ginga Brechó. Eu falava, você é o brechó colorido? Eu falei, sou eu mesma. Então, eu gosto de trazer muito essas propostas de looks que tem cores. Uhum. Ah, eu coloco uma calça alfaiataria, mas tem um pontinho ali de cor com uma blusa verde. Pode ser cinza, mas eu coloco um verde pra destacar.
Essa camisa sua tá linda, amei.
Sim, bem, maravilhosa. Bem brasilidades, né? Eu falei assim, vou
tá linda.
Bem colorida, do jeito que eu gosto. É o que eu sou mesmo, né? O que eu represento pro Ginga Brechó. E as mulheres negras, principalmente. Eu recebo muitos depoimentos, feedbacks, assim, de mulheres que falaram, nossa, Amanda, você me inspira, o jeito que você se veste, as peças que você traz. Você já me fez ser colorida. Eu não gostava de cor, mas hoje eu gosto de colocar uma corzinha ali no look. Porque eu sempre falo, você gosta de ser neutra, mas, né, como eu posso falar, tem a parte que é fashionista, que coloca mais cor, né, ou look mais neutro, assim. E hoje, as mulheres que compram de mim estão apostando nesses looks mais com cor.
Com cor. Então, você acha que tá deixando esse estigma um pouco de lado, do
sim,
neutro?
Sim, porque não é um padrão, né? Não existe essa moda aqui. Eu sempre gosto de pontuar que a moda é a forma que a gente se expressa, né? Eu, enquanto mulher negra, gosto de trazer essas referências, principalmente de referência de outras mulheres negras também, que tem a cor. Né? Numa alfaiataria ali, eu coloco uma calça de alfaiataria que tem um corte elegante, mas eu trago uma cor, uma camisa colorida, ou um blazer, eu adoro blazer colorido. Trago um laranja, que é a cor do brechó. Então, vai quebrando esse padrão. É a forma que você se sente, é a forma que você se expressa. Não tem um padrão, tipo, olha, você só assim, neutra. Vou usar, né? É se expressar de várias formas, porque eu acho que a moda, ela é a expressão. E essa expressão liberta a gente.
Com certeza, muito bom. E existe, nós temos hoje sebos, antiquários, mas tem gente que ainda resiste à ideia do brechó, né?
Sim.
Como que você lida com esses estigmas em torno de roupas usadas? Você ainda sente isso, que ainda tem essa...
Sinto. Hoje é muito pouco, porque no começo eu eduquei bem meu público, né? Eu tinha também ali quem me ajudasse no começo, né? Pra gente fazer esses conteúdos quebrando mesmo a objeção. É falar, olha, brechó não tem energia ruim, quem tem é a pessoa.
É, tem isso também, né,
roupa de morto, mas não é roupa de morto. A gente fala assim, gente, mas essa roupa será que foi doada? Foi, né, pra uma pessoa que já morreu. Eu falei, não, gente, quem tem energia ruim é a pessoa.
É a pessoa, não é a roupa. Mas
isso
assim, é verdade.
Se eu vou num hotel, deito ali naquela cama, outra pessoa, eles vão lavar os lençóis ali, as roupas de cama, e eu vou deixar outra pessoa.
Toalha, se parar pra pensar, é isso mesmo,
sim,
né,
então
verdade.
Então a gente quebra objeções, a brechó não tem energia ruim. Então, assim, é todo um processo cuidadoso,
né?
Criterioso e afetuoso também de trazer essa moda com propósito, com verdade. Eu sempre falo que é importante. Por isso que eu gosto de vestir, gosto de dar opções de looks, de composição, de falar sobre a história da peça. Eu sempre pesquiso, eu adoro ler sobre moda, né? Então, eu sempre tô ali pesquisando, eu quero fazer curso de moda agora.
Ah.
Eu sempre tô pesquisando pra trazer realmente, pra quebrar essa objeção e falar, olha, dá pra usar essa roupa de várias formas, né? Essa peça eu encontrei ali, um tesouro, uma peça de grife, encontro peças de grife também. Então, assim, a gente traz essa inovação dentro da moda, né? De propor outros looks e quebrar realmente essa objeção de que brechó tem energia ruim.
Não, olha, mas você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Que eu uso o aplique, né? O meu cabelo, ele é bem fininho e pouco. E esses tempos atrás, meu irmão falou assim, você já pensou se esse cabelo é de um morto? Você já parou pra pensar nisso? Eu falei assim, mas o morto morreu, aí deixa o cabelo, lavei,
humanos,
eu
né?
Lavei o cabelo, tá novo, acabou.
Sim, você lava a peça, higieniza, então.
Mas assim, na brincadeira, né, claro, mas é isso, lavou, tá novo e pronto.
Sim, sim.
O que te levou, né, assim, a criar, você falou no começo do Ginga Brechó, que foi a questão do, da, que você tá, veio você e seu esposo desempregados. Sim. E como uma, agora já tem, já é sua segunda alternativa de renda. É, mas você já tinha empreendido antes na vida?
Olha, não, assim, de uma forma mais consistente, né, de estar ali, de estar vendendo. Eu já vendi algumas coisas, assim. Eu já vendi bombom, assim, ah, eu queria fazer uma viagem. Eu falei, vou vender esses bombons aqui. Mas, assim, para além disso, é a primeira vez, né,
ah, mas
que eu
tava
tô empreendendo.
Ali o sanguezinho de empreendedora. Tava ali.
E eu encontrei no empreendedorismo uma forma de autonomia. Apesar de ter ali algumas críticas, né, sobre empreendedorismo, porque a gente, eu até enquanto assistente social, né, eu falo que as políticas públicas, elas precisam assegurar os nossos direitos, viabilizar que a gente tenha acessos. Porque muitas vezes, pela falta de acesso, a gente busca outras alternativas, né? A gente não pode deixar de cobrar do Estado o papel dele e só nos responsabilizar. Porque não é responsabilidade, a falta de acesso não é nossa responsabilidade. Mas a gente pode criar alternativas através ali do empreendedorismo para a gente tentar alcançar aquilo que a gente deseja. Então, eu sempre falo assim, vivo nessa contradição. Mas eu acredito muito no empreendedorismo como forma de autonomia. O empreendedorismo me abriu muitas portas, principalmente essa de estar aqui falando, né, claro, um pouco sobre o meu trabalho. Eu sempre participo de feiras, eventos. Inclusive, eu vou estar participando nesse final de semana de uma feira também do Potências Negras Criativas,
olha,
que vai
só
ser realizada na
só,
Casa do Centro.
Fala um pouquinho pra gente.
É, o Potência Negra.
Ai, adoro a Casa do Centro.
Sim.
É hoje, não é?
Começa hoje. Já começou às 15, porque vai ter formação, palestra,
isso,
vai ter apresentação cultural. É, começa hoje, começou às 15 horas, mas a feira vai começar às 17. A Feira de Economia Criativa,
isso,
do Potências Negras.
Sabendo.
E eu vou participar nos dias 16 e 17, que é sexta e sábado, a partir das 17 horas, lá na Casa do Centro.
Pessoal, é uma delícia a Casa do Centro. Para quem não conhece, vá conhecer, que é super bacana. Aproveita essa oportunidade e vão lá, vão conhecer e vamos conhecer a Amanda de perto.
Sim, quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, só colar lá.
É, para finalizar com você, Amanda, você tem observado alguma mudança no comportamento dos consumidores desde o dia do seu primeiro dia do brechó até hoje?
Olha, teve uma mudança significativa, né? É, quando eu falo de ver as mulheres, né, assim, quando elas dão esse feedback pra mim de que elas se inspiram ou que mudou algo, principalmente na autoestima. É, eu acredito que eu vim de 3 partos, né, de 3 gestações, então isso muda muito, né, a questão da autoestima da mulher. E eu me vi ali num momento, assim, com autoestima baixa, na minha segunda gestação. E o brechó, ele veio pra me dar mais autoestima e impactar na vida dessas mulheres. Então, a mudança ali de comportamento, acho que tá muito ligada à autoestima, a maneira de vestir, de se apresentar e o quanto essa roupa, ela tem que cair bem em você. E você, assim, você sentir bem com ela, confortável. Eu sempre falo, assim, tem clientes, né, eu chamo minhas clientes de rainha. Porque em homenagem à rainha Nizinha, né? Falou, rainha. Então, assim, tem mulheres que às vezes não querem experimentar aquela roupa. Falam, ah, não vai dar certo, não vai vestir bem. Por conta que não tá sentindo bem com o corpo, né? Uhum. Então, a gente também é muito cuidadoso em relação a isso. De
legal,
deixar a pessoa confortável. Eu nunca fui empurrando, porque eu já fui vendedora em loja. De shopping.
Que é totalmente diferente, né?
Totalmente diferente. Pra bater meta, né?
É.
Mas hoje faz sentido pra mim passar isso, né, de vestir, de se vestir com propósito, de maneira que você se sinta confortável e se sinta bem. E com estilo também, né, através do brechó. E eu acho que o impacto maior é na autoestima, essa mudança de comportamento das mulheres mesmo, se sentir mais bonita, de ver que aquela roupa, né, fica bonita da forma que ela se apresenta. Acho que essa mudança principal, assim. E também de contribuir um pouco, né, com a questão ambiental, né.
Claro, com certeza. Isso,
nossa,
é fundamental.
Existe um deserto da Atacama, né, um depósito ali de roupas, que inclusive está sendo comercializado hoje, né? As pessoas estão resgatando as peças do deserto do Atacama. Então, acho incrível esse trabalho, de poder impactar dessa forma através da reutilização de peças.
Show, parabéns. Parabéns.
Obrigada.
Pelo seu trabalho, Amanda.
Obrigada.
Meninas, agora para as duas. Para finalizar, vamos olhar para o futuro e entender como vocês se imaginam os próximos passos dentro da economia circular e da transformação social. Que sonho vocês têm para seus projetos nos próximos 5 anos? E aí?
Você nos apertou.
Apertei? Se fechar os olhos, se fechar os olhos, Germano, como que você se imagina daqui 5 anos? Como que os anjos de lá, como vocês vão estar daqui 5 anos?
Projetos grandes. Daqui 5 anos, talvez eles estejam já aparecendo melhor, né? É, a gente, ano passado, a gente colocou uma meta que era ter a nossa sede. E esse ano a gente iniciou com a nossa sede.
Olha aí, que bacana. É,
com o ateliê, né, de construção de instrumento e a montagem da orquestra de sucata. Então a gente está em um processo de construção dessa orquestra. Falando do projeto, né, a gente quer estar, acho que daqui 5 anos, a orquestra pode estar em um processo já de execução, né? Porque formar crianças para uma orquestra é um pouco demorado e muita dedicação, muito recurso financeiro e recurso humano, que também não é fácil você ter o recurso humano.
Sim, sim.
E pessoas que queiram sonhar junto.
Entrar no sonho junto.
Entrar no sonho nosso. Eu falo com Anselmo, isso é um sonho seu e você tem que conquistar as pessoas para ir com o seu sonho, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, Anselmo, é um projeto lá de outra pessoa, não é o meu, né? Então a gente também busca essas pessoas que queiram construir juntos. Acho que para 5 anos, acho que é isso. A gente tem muito, assim, uma meta também que é levar ou ir em um intercâmbio ou levar o próprio projeto para uma apresentação internacional, para ter esse know-how, para entender, para conhecer. Mas ainda não temos uma meta, objetivo real quanto a isso, né? Nossos principais objetivos agora é esse caminho da orquestra.
Tenho certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que eu vou te entrevistar daqui 5 anos, você com essa orquestra pronta, se apresentando e com esse projeto internacional também.
Amém.
Não tenho dúvidas. Amém. Amanda, e você sonha o quê para daqui 5 anos?
Olha, são muitos sonhos.
Muita coisa.
Mas acho que o principal deles é poder viver do meu negócio. Né, de ser um negócio rentável para minha família. É, e principalmente, eu sonho em ter um espaço físico, não uma loja, né? Mas um espaço físico onde as minhas clientes possam experimentar as roupas. Eu amo conversar, então a gente poder ter essa troca, né? É, e também poder impactar aqui na cidade, né? Eu vejo que um dos meus objetivos era ser reconhecida pelo estado inteiro, né? A gente tá no caminho de poder. Eu já enviei peças para outras partes dos estados do Brasil, mas é ter meu espaço físico, é poder impactar na minha cidade, né? É ter colaboradoras, principalmente as mulheres e as mães, né, que às vezes não conseguem um emprego, poder contribuir de alguma forma. E também para minha família, né? Impactar ali dentro da minha casa, minha família, de poder dar acesso para os meus filhos e para outras pessoas da minha família também.
Oh. E qual conselho vocês dariam para quem está começando um negócio agora? Um projeto com base na economia circular, claro, né? Qual conselho, assim, para quem hoje não tirou ainda do papel esse projeto de economia circular?
Ah, para mim, eu acho que é não desistir e estudar. Eu já fiz desde trufas de chocolate, a remédio, a agora empreendendo com o projeto, né? Que deixa também. Mas isso, além de dedicar e querer fazer, a gente tem que trilhar o processo ali, o que, que eu preciso saber para atingir minha meta. Então, estudar como é essencial.
É, acho que
exatamente isso.
Quando eu comecei, eu não consegui nem olhar na câmera direito. Meu primeiro vídeo foi horrível, mas a gente, ali no processo, né, de constância, virou um hábito e eu consegui, né, me comunicar, falar melhor. Então, assim, nunca desistir e acreditar no processo, porque tudo é processo. Eu já fechei o brechó por 1 ano, já fiquei em off 1 ano, e depois eu retornei e falei, vou continuar. E eu continuo com aquilo que eu acredito, com o meu propósito, passando a minha verdade e fazendo a moda circular acontecer, realmente. Acho que você não desistir. Se você cair, você levanta e continua.
Show, meninas. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada.
Obrigada.
Eu gostaria que cada uma deixasse as redes sociais do projeto de vocês, para os nossos ouvintes e telespectadores da TV Assembleia. A gente fica aberto para daqui 5 anos voltar com vocês aqui, que eu quero saber se tudo isso vai. Tenho certeza que tudo isso vai tornar realidade. Vocês vão vir contar pra gente aqui, tá bom?
Sim.
Então, combinado.
Combinado.
Muito obrigada. Muito obrigada a você, ouvinte telespectador. E a gente termina mais um Lugar de Mulher aqui no 89.5. Mas antes, nós vamos ouvir a música da nossa entrevistada, da Amanda, que ela escolheu Beyoncé Energy. Por que da escolha, Amanda?
Olha, Beyoncé é uma mulher maravilhosa, uma mulher preta. E ela é uma referência pra gente, assim, quanto é empreendedora, cantora, até na moda. Então é um... É uma referência para todas as mulheres negras, né? E por isso eu escolhi a Beyoncé.
Show, também adoro ela, amei a escolha. Vamos lá, Beyoncé, Nick do Matinho, solta o som. On stage rocking out stir crazy, Coco flow like 1980s. Come lit still I drop lazy, none of that maybe. Energy, energy, energy. Just five. Vote now 45, don't get out of line. Yeah. Ooh, 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 pick a side. Only double lines we cross is dollar signs. Yeah. Ooh, 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 hold up. Wait, I hear you just got paid, make it rain. Energy, Shima Cancun, he more Central Pay. Been waving around, the crowd gon' move. Look around, everybody on mute. Look around, it's me and my crew. Big energy. We was on stop mode, got froze. Froze from page vogue, no pause. Chuck too much, bro, clip on load. That's that Kodak energy. 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 Yeah, yeah. Gold links, raw dinner. You know that we do it grande. You know that I'm gonna be extra. When that camera go pop. Da, 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 da. Ooh la la la, that's the way them boys sound when I walk through the black, black, black. Then I oozy that doozy. We was just chilling, minding our business, popping our paint and champagne through the ceiling, sipping it up, flicking it up. All this good energy got you all in your feelings, feelings. I'm crazy, I'm swearing, I'm daring. Your man staring. I just entered the country with derringers, 'cause them Karens just turned into terrorists.